É connosco aqui nos estúdios António José Segura, candidato a Presidente da República, apoiado pelo PS. António José Segura, antes de mais, boa tarde e obrigado por estar aqui connosco.
Boa tarde, é um prazer, Artur Silva, em estar aqui e estar na Rádio Alfa. É a minha segunda vez na Rádio Alfa, em Paris mesmo, não pelo telefone, e estive aqui, estávamos há pouco a recordar, eu julgo que foi como governante que aqui estive numa visita que fiz, então era responsável pela área da juventude, quando era ministro do António Guterres.
E já há 11 aninhos, precisamente, eu vou fazer um pequeno retrato, é sucinto. Nasceu a 11 de março de 1962 em Penamacor, participou em vários governos socialistas, foi diversas vezes candidato à Assembleia da República, deputado no Parlamento Europeu e começou jovem a sua militância, foi no PS e até foi secretário-geral da Juventude Socialista, para além de cargos a nível autárquico. O último, penso eu, que foi em Gouveia.
Exatamente.
Pode-me confirmar isso.
Ora, confirmadíssimo.
Apesar do apoio do PS à sua candidatura, diz que a sua candidatura é suprapartidária e recusa tricas políticas. O que é que isto significa, António José Segura?
Significa que eu sou fiel à Constituição. E a Constituição diz que há uma eleição em que os partidos não concorrem. São as mulheres e os homens que se candidatam, desde que tenham nascido em Portugal e tenham mais de 35 anos. É o meu caso. Agora, sinto-me muito honrado que o Partido Socialista me apoie nesta candidatura. Porquê? Porque, se reparar, ao longo de 50 anos de história, o Partido Socialista, quem é que apoiou? Mário Soares, Jorge Sampaio, foram dois excelentes Presidentes da República. E Manuel Alegre. Não, os que apoiou. Os que apoiou foram estes. E Manuel Alegre. E, portanto, para mim, isso naturalmente é uma honra e uma alegria. E também uma responsabilidade.
Ora, para si, o cargo de Presidente da República não é de comentador cotidiano. E deve pronunciar-se apenas sobre os decretos já constitucionalmente aprovados. Significa que, relativamente a esta questão e a maneira como põe os problemas, bom, é uma crítica indireta ou direta a Marcelo Rebelo de Sousa, não?
Sim, acaba por ser uma crítica, mas o meu propósito não é fazer uma crítica. É uma consequência que decorre daí. O meu propósito é dizer aos portugueses o que é que eu vou fazer. Vamos a um exemplo concreto. Há uma lei polémica que começa a ser discutida na praça pública, depois vai para o Parlamento, depois é discutida na Generalidade, depois na Especialidade. Porquê é que o Presidente da República tem que se envolver numa luta que é entre os partidos? Não tem. O Presidente da República, na minha opinião, está acima dos partidos. É independente. Tem como objetivo o interesse nacional. Quando o decreto chega, quando a lei chega a Belém, então é aí que o Presidente da República tem que se pronunciar. Concorda? Não concorda? Veta, promulga, envia para o Tribunal Constitucional caso encontre dúvidas sobre inconstitucionalidade. Portanto, há um tempo para o Parlamento, há um tempo para o Governo, há um tempo para os partidos e há um tempo para o Presidente da República. Isso gera o quê? Estabilidade. O nosso país precisa de estabilidade, porque sem estabilidade não resolve os problemas das pessoas.
Há questões em Portugal que já foram postas, entre outras, se fosse Presidente, eleito Presidente da República, o Chega tem a maioria. Qual seria a sua resposta? Porque, respeitando a Constituição, é normal, há maioria no Parlamento, portanto, o Primeiro-Ministro seria do Partido Chega.
Vamos lá ver, eu sou um democrata e sou leal à Constituição. Não há uma Constituição para uns e uma Constituição para outros. A Constituição é a nossa lei fundamental, é o chão que regula a nossa democracia. E, portanto, aquilo que compete a um Presidente da República democrático é respeitar a vontade do povo.
Sim, mas a partir do momento que haja um certo número, que a Constituição seja respeitada igualmente por quem dirige o governo, não? Portanto, aí o Presidente da República também tem um papel,
Artur,
de...
Bien sûr. Bien sûr. Ou seja, não há governos inconstitucionais em Portugal. Não há governos contra a Constituição. E o Presidente da República é o garante da Constituição. E eu serei firme na defesa dos valores democráticos. Que não haja dúvida sobre isso. Portanto, serei um presidente ainda mais vigilante em relação às matérias que possam pôr ou possam servir de ameaça à nossa democracia. Isso que fique muito claro.
A propósito de valores, estou a pensar agora nos valores do 25 de Abril, será que em Portugal hoje estão ameaçados ou podem estar ameaçados?
Sim, há uma ameaça. Ela vem de diferentes origens. Vêm ameaças quando as regras da democracia são violadas. Ou por ações, ou por palavras. Mas também estão ameaçados quando a democracia não responde aos problemas das pessoas. Ou seja, há sempre uma discussão a diferentes níveis. Vamos lá ver. Para algumas pessoas a democracia é só eleições e poder-se falar à vontade. Eu discordo. É isso, e já é importante, mas também tem que ser a resposta que os governos têm de dar aos problemas das pessoas. Para que as pessoas tenham melhores salários, para que as pessoas tenham melhores pensões, melhor acesso à saúde. Uhum. Mas deixa-me só explicar este ponto. Portanto, as ameaças à democracia não são só oriundas de uma parte, são oriundas de várias. É óbvio que há hoje um crescendo de verbalização e de atos que um democrata não pode aceitar e que considera intolerantes.
Já iremos aos direitos, o direito à saúde, o direito à habitação, o direito à educação, já lá iremos. Ora, hoje em Portugal fala-se muito de imigração. Lei da nacionalidade, lei de imigração, lei do retorno de estrangeiros, uma lei cujo nome eu chamo de lei da burca, mas não tem esse nome, mas enfim, alguns diplomas já foram aprovados. Outros estão ainda em debate na Assembleia da República. Ora, a pergunta que eu faço, quais são os problemas dos portugueses hoje? São os imigrantes ou é a saúde, a educação, a habitação, baixos salários, precarização, a exemplo, aliás, da lei laboral que está no forno?
Claro. Mas está a ver, tudo aquilo que referiu são problemas. Nós temos é ter uma hierarquia. Qual é, para mim, o principal problema e que vai ser a primeira das minhas prioridades, que é encontrar solução para esses problemas, é promover o acesso dos portugueses à saúde. Hoje, um português não tem a mesma um português que vive em Portugal não tem a mesma situação dos portugueses que vivem em França ou que vivem na Suíça. Ou seja, um português, hoje, ao fim de semana, tem que andar à procura, se precisar de uma urgência, qual é que é a urgência aberta? Isto é inaceitável. Espera semanas para ter uma consulta.
Espera meses.
Ou se não anos, para ter uma intervenção cirúrgica. Ora, isto é inaceitável. Aliás, muitos dos imigrantes que neste momento já estão reformados aqui em França me conversaram comigo, dizendo, bem, nós queremos voltar para o nosso país, temos aqui algumas dúvidas sobre natureza fiscal, mas também temos um receio. É que depois não tenhamos um sistema de saúde como aqui em França. Ora, esta é a primeira prioridade, que é para os portugueses que vivem em Portugal, que é para os portugueses que querem regressar à sua terra natal.
Abro um parênteses aí, afirmou que salvar o Serviço Nacional de Saúde, SNS, é a prioridade das prioridades.
É. Eu vou ter todos os anos no meu mandato, caso vença estas eleições, uma prioridade, uma causa. E a primeira é o de promover a saúde, o acesso à saúde por parte dos portugueses. Porque, Artur, sabe uma coisa? É que pode faltar dinheiro para tudo, mas para a saúde não pode faltar. A saúde dos portugueses vem em primeiro lugar.
É um bem público, é um bem essencial. Mas falemos da questão da habitação. Os imigrantes são acusados à falta de alojamento e culpa são dos... Eu chamo-lhe trabalhadores imigrantes. Então são imigrantes, não são... Claro. Trabalhadores imigrantes. Pois bem, o que é que o candidato a Presidente da República, António José Seguro, pensa da situação, precisamente, da habitação, até que ponto é que o dito alojamento local... Conhecemos, a cidade de Lisboa, Porto, vai no mesmo caminho. Os bairros populares estão vazios quando houve o Covid. Não se via ninguém das ruas. Até que ponto é que essa especulação imobiliária, quarteirões inteiros que foram transformados em hotéis de luxo, em condomínios e por aí fora, bom, onde é que está a população que, já falámos, tem salários que são baixos? Como é que é? Não, o alojamento, não há que pôr termo um bocadinho essa questão para resolver em parte o problema da habitação?
Nós temos que promover o acesso dos portugueses à habitação. Esse deve ser o foco. Como é que vamos promover esse acesso? Dou-lhe um exemplo. Sabe quantas casas estão devolutas em Portugal e em condições de ser colocadas no mercado de arrendamento? Não. Cerca de 200 mil. Ora, estão disponíveis de um momento para o outro, porque essas já estão construídas. Então, porquê é que não há leis que incentivem o mercado de arrendamento de modo a que os portugueses que não têm um teto ou os jovens que queiram sair de casa dos seus pais o possam fazer? Nós somos o segundo país na União Europeia onde os jovens saem mais tarde de casa dos seus pais. E, portanto, estão a limitar o seu projeto de vida. Isto é algo inaceitável. Portanto, nós temos que encontrar várias medidas que todas concorram para o mesmo objetivo, que as pessoas tenham uma casa de acordo com aquilo que é o seu rendimento.
Falámos há instantes da questão dos imigrantes e sabemos até os trabalhadores estrangeiros que estão lá de diversas nacionalidades, sem esquecer os chamados PALOP igualmente, da comunidade lusófona portuguesa, da CPLP. A questão é o seguinte. Portugal tem 5 milhões de cidadãos que estão espalhados por esse mundo fora. Pois bem, mas eu volto um bocadinho aos debates atuais, hein? Eu gostaria que, como candidato à Presidência da República, desse o seu ponto de vista, não é? Mais 5 milhões de imigrantes. Não há família nenhuma portuguesa que não tenha alguém que esteja na imigração, ou que esteve na imigração, ou que vai partir para a imigração. Os imigrantes são os botes expiatórios de tudo o que vale mais no país. O exemplo de cartazes, por exemplo, contra ciganos e contra os imigrantes, trabalhadores imigrantes, originários do Bangladesh, para além das leis que falamos. Eu acho que é uma questão que eu próprio gostava de dizer do teu ponto de vista, da medida em que, penso eu, salvo eu da minha parte, novamente, do dia 15 de novembro vai organizar uma convenção pela democracia contra venenos de extremismos.
É verdade. Os extremismos são os venenos das democracias. Uhum. Porquê? Porque os extremismos não dialogam. E a democracia tem uma base de diálogo, compreendermos a posição de cada um. E por isso eu quero que esse espaço e essa convenção seja um momento de encontro na pluralidade de todos aqueles que querem defender a democracia, mas uma democracia de confiança e também uma democracia de oportunidades. Mas quero ir ao ponto da questão da imigração. Esses cartazes que foram colocados são intoleráveis e devem merecer, e como mereceram de mim, o maior repúdio e a maior indignação. Até porque se joga com factos que não são reais. Sabe qual é a percentagem de trabalhadores do Bangladesh que vivem em Portugal, em relação à população portuguesa?
É ínfimo.
Estamos a falar de 0,002%. Desculpa, isto não tem nenhum sentido. Mas sabe o que é que eu respondi e o que é que mais me indignou, para além deste reparo que é xenófobo e racista? É que nós somos um país de emigrantes. E temos milhões de emigrantes que trabalham aqui em França, que vivem em França. E aquilo que eu disse foi o seguinte, imaginem o que é um emigrante, um português, a sair aqui em França de sua casa e trabalhar e ver um cartaz a dizer isto não é Portugal. Isto é inaceitável. Nós somos seres humanos. As pessoas que vieram, os portugueses que estão aqui a trabalhar em França, muitos deles, a maioria, não vieram de livre vontade, vieram por necessidade, porque não encontraram ou não encontram em Portugal as oportunidades que encontraram aqui. Isso enche-nos de orgulho perceber como evoluíram, como criaram riqueza, como criaram rendimento. Portanto, nós temos que construir sociedades em que as pessoas não sejam inimigos das próprias pessoas. Isso é fundamental. E esta é uma das minhas preocupações e razões que me traz de volta ao fim de 11 anos à vida política no nosso país, que é o de unir os portugueses. O de unir os portugueses que estão em Portugal, os que estão fora de Portugal, porque nós somos um só povo. Não somos um só território. Mas como eu disse, e volto a repetir, onde há um português, está Portugal.
Uma resposta rapidíssima. O racismo é um delito de opinião ou um delito penal?
Vamos lá ver, o racismo é uma excrescência das sociedades que se pautam pela civilização. Os valores civilizacionais fazem-nos olhar para todos, independentemente da cor da pele, como seres humanos. Todos temos um coração. Todos temos cabeça, todos temos tronco,
todos iguais, temos membros. Todos diferentes, todos iguais.
Claro.
Mas é um delito de opinião ou
não,
é um delito penal?
Não, vamos lá ver.
É um delito penal?
Não, quer dizer, então as leis do nosso país são muito claras e a Constituição é clara. O racismo é crime. A xenofobia é crime. E temos instituições que devem agir quando houver atitudes que são ilícitas.
Aliás, relativamente aos cartazes, já houve esse racismo e não só, que já interpelaram a Procuradoria-Geral da República. Falemos da imigração. Da imigração, aliás, bem-vindo aqui, não lhe disse as boas-vindas aqui.
Mas disse quando eu entrei.
Ontem aqui, vai ficar hoje até o final do dia, antes de partir para o Luxemburgo, mas teve um encontro importante que foi no dia 9 de julho, este ano, com membros do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades. Afirmou, não há portugueses de segunda. Ora, a minha pergunta, não há portugueses de segunda? Eu vou avançar um certo número de coisas que talvez existam portugueses de segunda. Para já, relativamente ao voto. Em Portugal, vota-se no bairro onde se nasce. Aqui, para votar nas legislativas e para o Conselho das Comunidades Portuguesas, não, para as legislativas é o voto por correspondência. Nas presidenciais e para o Conselho das Comunidades Portuguesas é o voto presencial. Ora, em França, o consulado de Paris diz respeito praticamente a metade da França. Bom, a minha pergunta, até que ponto é que o voto eletrónico nunca se quis fazer uma experiência, ou um voto piloto com a eleição do Conselho das Comunidades Portuguesas, isto é um exemplo, o voto eletrónico pode ser uma pista, porque quem é que vai fazer 400 ou 500 quilómetros, e quando se fala nos Estados Unidos e países suíços ainda é muito mais, sem esquecer a África do Sul, onde o 7 mil coisas não funciona. Como é que é? O que é que não era necessário unificar para já os métodos de voto?
Vamos lá ver. A sua questão tem várias abordagens, mas que se resumem a uma só. Nós temos que facilitar a participação dos portugueses para poderem votar e não criar obstáculos. Esse, para mim, é um ponto crucial. E neste momento há demasiados obstáculos nesse sentido, como aliás acabou de referir. Portanto, o que é que eu defendo? Eu defendo que nós tenhamos cada vez mais um método de votação que, enfim, incentive as pessoas a votar e não faça o contrário. Qual é que é esse método? Bem, nós temos o da correspondência para as eleições legislativas, temos o presencial para a Presidência da República. Portanto, eu julgo que nós temos a ganhar em ter um único método, até para ser mais simples. Agora, como é que é esse método? Esse método é eletrónico, esse método é por via de correspondência, isso eu deixo à administração eleitoral para decidir. Mas tem que decidir, não é adiar...
É pública,
não é adiar o problema. Porquê? Qual é o ponto aqui? Como sabe, em Portugal as pessoas também se dirigem fisicamente, presencialmente, para votar. Mas andam um quilómetro no máximo, dois quilómetros, para poder fazer esse voto. É completamente diferente do que é aqui. E não há ainda o voto eletrónico em Portugal. Tem havido uma discussão. Mas eu julgo que nós devíamos avançar no sentido de encontrar aqui soluções confiáveis. Confiáveis. Eu sei que há receios, que haja hackers, que haja manipulação, mas também já hoje há soluções informáticas e digitais que possam controlar bem e permitir que os portugueses não tenham que fazer 400 quilómetros ou 200 para ir votar. Mas há outra coisa. É também as filas para ir votar. Porque quando se é presencial e só há uma mesa de voto ou duas mesas de voto, também há muitas filas e muitas vezes as pessoas dizem, bem, eu faço 400 quilómetros e depois tenho que estar 5 horas ou 4 horas nas filas. Portanto, há aqui coisas de natureza logística que podem e devem ser já resolvidas.
Outro direito. Direito à educação. Aqui em França, parece que ainda assume daqueles que são privilegiados, mas como vemos países como os Estados Unidos, o Canadá, a África do Sul e não só, podemos dizer que o ensino de português foi, aos poucos e poucos, abandonado. Cada vez há menos professores no chamado EPE, o ensino de português no estrangeiro. Esse ensino, sete números de sítios, tem que se pagar propina, noutros não, e por aí afora. O ensino de português no estrangeiro é o Camões, é como quem diz o Ministério dos Nossos Estrangeiros, que tem a tutela, e não é o Ministério da Educação. Relativamente a estas questões, como é que um Presidente da República, bom, ele está limitado nos seus poderes e o que ele pode fazer, mas a língua portuguesa é fundamental e hoje, para além de ser uma língua materna, é um trunfo mesmo profissional.
É, e para mim vai ser uma prioridade. Porquê? Porque na definição daquilo que compete ao Presidente da República, uma delas é garantir a unidade nacional. Ora, a língua é um fator de unidade nacional. E é um fator de unidade nacional mesmo quando não está num território nacional. E, portanto, eu sei que há diversas situações, quer na escola primária, quer depois no secundário, as questões das secções. Estou muito bem atento a essas matérias e, portanto, o papel que existe aqui é muito simples. Se queremos promover a língua portuguesa e que mais cidadãos aprendam o português, temos que investir. Ter bons professores, bem remunerados e termos a possibilidade das pessoas acederem a essa língua. É claro que há determinadas comunidades que não têm sequer, por vezes, alunos para formar uma turma. Estamos a falar em alguns casos mais distantes. Mas aí temos também meios de telecomunicação à distância que, bem trabalhados, com recursos educativos que sejam apelativos, que sejam dinâmicos, nós podemos encontrar também formas complementares. Mas a principal é da presencial e de ter professores que ensinem com qualidade a nossa língua.
António Jesus, quando um país já não consegue assegurar o direito que está consagrado na Constituição sobre o ensino em Portugal, bom, de maneira que no estrangeiro, não sei o que é que isso poderá dar.
Sim, mas isso é uma coisa muito simples. Um país com poucos recursos tem que ter prioridades. Agora, não podemos é ter tudo, tudo ser prioridade. E, portanto, diga-me uma coisa, a língua é ou não uma prioridade? Claro que é. A saúde é ou não uma prioridade? Claro que é. Há outras coisas que não serão prioridade. E, portanto, nós temos que atender a isso. Porquê? Porque durante muitos anos, e se calhar décadas, olhava-se para os portugueses que trabalhavam no estrangeiro como a saudade, isto vai lá com o coração, pomos aqui umas canções, cantamos o hino e fica tudo feliz. Bem, isso é importante da nossa cultura, mas isto mudou muito ao longo destas décadas. E, portanto, hoje encontro jovens portugueses que dizem eu quero em Portugal uma economia mais competitiva. Eu encontro menos jovens que me dizem eu quero um Estado que não me atrapalhe, eu quero um Estado que resolva os meus problemas, que funcione, ou porque vou fazer um registro da casa, ou porque quero regressar para o meu país. Portanto, nós temos que perceber que onde está um português, está um ativo nacional que nós precisamos de conectar, de criar rede, porque isso se transforma num benefício para o país. Diga-me uma coisa, quantos imigrantes, quantos portugueses o senhor conhece, que estão aqui em França, que vieram trabalhar como empregados? E que hoje são grandes investidores, e que faturam imenso, e que fornecem bens, quer para o Estado francês, quer para a economia francesa. Quantos nós temos? Isso enche-nos de orgulho. Ora, essa gente fala a nossa língua. E, portanto, se nós conseguirmos conectar esta gente toda e, simultaneamente, continuar a falar e a divulgar o português, isso tem um impacto enorme na nossa economia. Portanto, olhar para o investimento na língua portuguesa como uma despesa é um mau caminho. Nós temos que olhar como um investimento.
E a propósito de investimento, aliás, obviamente, a primeira geração já lá vão duas, já lá vão mais, vão 51 anos depois do 25 de Abril. De maneira que aqueles que chegaram aqui nos anos 60 já têm netos, eu mesmo estou perto de ter bisnetos, mas enfim, é outra história. Precisamente nessa ligação a Portugal, há algo que é essencial, passa pelos consulados. Ora, a falta de funcionários... É um problema enorme, por vezes chega a dizer listas de espera, é preciso esperar 3 meses, de maneira que, precisamente, essa ligação para si faz um todo, realmente a ligação entre Portugal e a diáspora.
Claro que faz. Quer dizer, é inconcebível que uma pessoa, para ir renovar um cartão de cidadão, tenha que estar uma série de meses à espera que seja marcada a ida e depois tenha que ficar mais outros meses à espera que lhe entreguem o cartão de cidadão. Desculpe lá, nós vivemos no século XXI. Nós não estamos há 100 anos atrás, em que as coisas se faziam com a caneta e com o papel. Desculpe, isto é uma questão tecnológica. Não custa o dinheiro que as pessoas poderão pensar, mas facilita muito a vida das pessoas. Então, imagino um português que está aqui em França, que diz, olha, o meu cartão de cidadão vai expirar dentro de 3 meses. E depois só consegue que o Estado de português lhe resolva o problema passado 6 meses. Então fica sem quê? Sem cartão de cidadão, sem identidade. Mas isto lembra alguém?
Aliás, há problemas enormes, porque há milhares e milhares de bebés que não têm nacionalidade. A inscrição é feita nos consulados, mas em Portugal a questão emperra.
Sim, mas há coisas que precisam de muito dinheiro. Eu isso percebo. E há outras coisas que não precisam de muito dinheiro. E algumas nem precisam de dinheiro, é uma questão de organização. Portanto, desculpe, eu acho que isto indigna.
António José Seguro, muito obrigado por ter vindo aqui até aos nossos estúdios.
Foi um prazer, mas eu gostava se me desse... Ah, não sei se vai terminar.
Sim,
a entrevista.
Não.
Só quero 30 segundos para o elogiar a si e aos seus colegas e ao trabalho da Rádio Alfa. Certamente não serei a primeira pessoa a fazer nem a última, mas o que os senhores fazem pela afirmação da língua portuguesa e por manter unida esta comunidade que nos está a ouvir é qualquer coisa que merece o nosso apreço e é um motivo de orgulho.
É a nossa razão de ser. A Rádio Alfa foi criada por isso em 1987 e começando a emitir no dia 5 de outubro. É simbólico.
Não,
simbólico. A minha última pergunta tem a ver com um encontro que está marcado para Bruxelas, dia 4 deste mês, é como que diz, na próxima quarta-feira, vai apresentar o manifesto presencial para a área da diáspora. Podemos avançar talvez alguns capítulos ou...
Eu gostaria muito, mas tenho este compromisso com as pessoas que trabalharam durante estes meses na elaboração desse manifesto. A única coisa que lhe quero dizer de uma maneira muito clara é que terá medidas concretas, não será apenas conversa.
Então teremos um presidente que vai intervir, mas respeitando a Constituição e não ser um...
Serei um presidente muito exigente.
E não será um presidente comentador.
Não,
bom,
não.
Fico hoje isto. Muito obrigado, António José Seguro.
Foi um prazer.
Passagem de Nível. O encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.